Todas as quintas. Quinta a fundo. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Neste episódio damos a conhecer o novo Hyundai i10, falamos do Airflow Vision Concept, do impacto que a fábrica da Ineos em Estarreja terá na economia nacional e de uma das mais históricas provas do automobilismo norte-americano, as 500 milhas de Daytona.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are me people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Test Drive. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
O segmento dos pequenos citadinos é imprescindível para qualquer construtor automóvel que produza em volume. E a Hyundai não é exceção. Ao longo de várias gerações, o i10 tem sido o esteio da marca coreana no segmento, onde se pretende pequeno, com muito espaço, ideal para as pequenas locações urbanas. A ideia foi manter esses princípios, mas com outras exigências, mais de acordo com os tempos que vivemos. Um design que tenha muito a ver com aquilo que, em termos de gama, a Hyundai produza atualmente. Lançado em março de 2020, junta espaço, conforto, baixo custo de utilização, tecnologia e conectividade. A grelha identitária da marca, óticas mergulhantes, que incluem já contemporâneos LED diurnos, um para-choques que lhe confere um visual mais agressivo, fazem do novo i10 uma proposta condizente com o seu tempo. Os pilares em forma de X identificam o modelo, chamando a atenção para o logotipo i10 visível ao longe, que juntamente com as novas cores Dragon Red, Brass e Aqua Turquoise se destinam a cativar. Para além de espaçoso, o habitáculo possui um design que se enquadra naquilo que vem caracterizando as mais recentes criações da marca, com uma decoração marcante no tablier e um padrão tridimensional que combina com o estilo fave de mel da secção dianteira exterior. A bordo, 5 ocupantes adultos viajam sem problemas, e o mesmo pode ser dito para a bagagem, sendo que no habitáculo existem os já tradicionais e obrigatórios espaços para arrumos de pequenos objetos pessoais. 252 litros são um volume perfeitamente aceitável para um automóvel deste segmento, aumentável com o rebatimento dos bancos traseiros. O toque de requinte, sobretudo para um modelo utilitário como este, é dado pela nova câmara de visão traseira, muito útil para manobras de estacionamento e um sinal claro do estatuto que a Hyundai pretende como marca. Igualmente sinal dos tempos, em termos de equipamento, são também as ajudas à condução existentes no novo i10. O pack Smart Sense inclui a travagem autónoma de emergência, o sistema de controlo automático dos máximos, o sistema de manutenção na faixa de rodagem, o alerta de fadiga do condutor e o sistema de informação de velocidade máxima. Reina a simplicidade no membro mais pequeno da família Hyundai, mas isso não significa qualquer concessão à tecnologia atualmente disponível em termos de conectividade. O infoentretenimento do novo i10 nada fica a dever a rivais do seu segmento. É servido por um ecrã a cores de 8 polegadas de comando por toque, o maior neste tipo de automóvel. A sua conectividade é aferida pelas suas funcionalidades com os protocolos Apple CarPlay e Android Auto, carregamento sem fios e sistema de telemática BlueLink, que oferece benefícios significativos em termos de segurança de condução e anti-roubo, bem como no controle e na conectividade através de uma aplicação. Em termos de motorização, o novo Hyundai i10 está disponível com duas propostas. A primeira é um bloco 3 cilindros MPI de 1.0 litros com 67 cavalos de potência. E a segunda é um MPI 1.2 litros de 4 cilindros com 84 cavalos, que podem estar acoplados a uma caixa manual de 5 velocidades ou uma transmissão automática também de 5 rapores AMT.
Já a seguir, high-tech. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Desde que a Chrysler foi adquirida pelo grupo Fiat, se ficou com a ideia de que o construtor italiano apenas pretendia entrar no mercado automóvel norte-americano, tire daí a ideia. Já se percebeu que a marca de Detroit pode ter uma dinâmica própria. A prova disso foi que nesta era pós-FCA mostrou do que é capaz em termos de criatividade, com a apresentação de um protótipo que espelha a sua visão do automóvel do futuro, o Airflow Vision Concept. é uma visão que, seguindo uma tendência generalizada na indústria automóvel, acompanha a eletrificação. E por ser algo muito especial, que vai muito para além do puro conceito automóvel, foi revelado publicamente no SES, um certame de eletrónica que tem lugar anualmente em Las Vegas. O Airflow Vision Concept inspira-se num modelo lançado pela marca em 1934 e antecipa o automóvel premium do futuro, colocando ênfase na relação dos ocupantes com as novas tecnologias, ao mesmo tempo que têm uma experiência de viagem em primeira classe. Há uma preocupação no equilíbrio entre os equipamentos tecnológicos e o ambiente a bordo, sendo que o interior deste protótipo reflete isso mesmo, destacando-se vários pormenores, desde os vários ecrãs táteis no painel, passando pela consola central, pelo tablier e pelo painel diante do passageiro da frente. Também os detalhes foram muito pensados, sobressaindo os encostos de cabeça que permitem aos ocupantes visualizar e interagir com a interface de forma intuitiva, num ambiente que é ao mesmo tempo requintado, minimalista e futurista, sem deixar de ser acolhedor. Os pormenores técnicos deste Airflow Vision Concept ficam para mais tarde, quando a Chrysler explicar melhor que tipo de automóvel pretende com este estudo para um veículo premium do futuro.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Future Trends. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Abril de 2020 marca o arranque da construção da segunda unidade fabril da Ineos e a primeira da marca a ser edificada fora do Reino Unido. Esta reja nasce uma fábrica que se destina a produzir vários componentes para o novo veículo 4x4 do construtor britânico, o Grenadier. Os responsáveis da Ineos assinaram um protocolo com o município que prevê um investimento que ronda os 250 milhões de euros no ecoparque empresarial do concelho. Uma iniciativa com repercussões indiscutíveis para a economia local e nacional, tanto em termos de empregos diretos como de receitas diretas e indiretas. A deslocação ao nosso país de Dirk Eilman, o presidente da Ineos Automotive, demonstra também a atratividade do nosso país para um fabricante como o britânico. E se é certo que só em 2022 é visível fisicamente, o resultado deste protocolo legitima uma expectativa de dinâmica para a região e para o setor. Ficou-se a perceber a importância da implantação de uma linha de montagem numa região do país quando avançou um projeto como o da Alta Europa em Palmela, o que isso gerou em termos de parcerias, sinergias e permitiu na criação de uma série de empresas a gravitar em redor do fabricante de automóveis. Há números oficiais sobre o que podemos esperar da Ineos Automotive em Estarreja. Serão 200 empregos diretos que poderão chegar aos 500 no espaço de 4 anos. E se é verdade que o Grenadier é um tipo de veículo para um mercado específico, pois destina-se a aventureiros e a utilizadores de automóveis de trabalho, também não é menos correto considerar que irá requerer uma certa especialização, algo em que o nosso país costuma ser muito bom. Para já, o que cativou a Ineos foram as condições encontradas em Portugal, não apenas da parte da autarquia e à ICEP, mas também devido à proximidade da Toyota Caetano em Ovar, que será responsável pelo fornecimento de chassi. Estarreja será encarregue de fabricar as carrocerias numa fase inicial, podendo mais tarde construir o veículo por completo, à imagem do que sucede no País de Gales a partir de 2021.
Já a seguir, flashback. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Hoje trazemos à ribalta uma das corridas mais icónicas do automobilismo norte-americano, as 500 milhas de Daytona. A prova da Flórida quase se confunde com a NASCAR, que para os menos entendidos são as siglas para North American Sports Car Racing, ou simplesmente a competição por excelência dos stock cars americanos. Uma competição que surgiu quase por acaso quando em plena lei seca se pretendia contrabandear bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Percebeu-se que o ato simples de rodar a alta velocidade com carros de turismo muito idênticos e em competição podia ser divertido para quem participava e também para quem assistia. As primeiras provas tiveram mesmo lugar em praias da Flórida. Disso para pistas ovais asfaltadas foi um pequeno, mas ao mesmo tempo grande passo. A primeira corrida na Daytona International Speedway realizou-se em 1959, naquela que foi então a segunda corrida de 500 milhas da NASCAR, seguindo-se a Annual Southern 500, realizada todos os anos desde então. Em 1961, começou a ser chamada por Daytona 500, a denominação que se mantém até aos dias de hoje, sendo a prova inaugural do campeonato e também considerada como a corrida mais importante da NASCAR. A Daytona International Speedway tem um perímetro de 2 milhas e meia, ou 4 km, e para cumprir as 500 milhas são necessárias 200 voltas. Com chuva ou tempestade, não se correm pistas ovais, daí que por 4 vezes a corrida tenha sido encurtada devido à chuva, e uma devido à crise petrolífera em 1974. E desde que foi instituído o sistema Green-White Checker, onde é dada a bandeira verde, seguida de branca indicando a última volta, e de xadrez para terminar a corrida, que por 8 vezes as 500 milhas de Daytona foram recomeçadas para realizar as últimas 3 voltas na sequência de acidentes.
Quinta a fundo. Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
No próximo episódio do Quinta a Fundo, falamos do Bentley Flying Spur W12, analisamos o conceito adjacente ao Polestar Percept, abordamos o que foi debatido numa convenção do setor automóvel no Estoril e recuamos ao passado de uma das provas mais icónicas do automobilismo italiano.